pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai fazer aí uma intersecção entre tecnologia e nutrição e descobrir como a tecnologia tá transformando aí o campo da alimentação saudável. E para esse papo eu tô com uma convidada muito especial, muito fera no assunto, que é a Amandinha. Então seja muito bem-vinda, obrigada aí por ter aceitado meu convite.
Oi Mi, eu que agradeço o convite, boa noite pessoal. Eu sou a Amanda, sou nutricionista, atualmente faço uma pós-graduação em comportamento alimentar e aí uma futura mestranda da USP também na área de comportamento alimentar.
Bom, Amandinha, ultimamente aí um assunto que tem sido bastante hypado nas fotos de conversa são as inteligências artificiais, né? E se elas vão ou não dominar o mundo. E aí, junto com isso, a gente vem se adaptando para saber aí o que elas podem fazer para facilitar diversas tarefas do nosso dia a dia, né? E nas últimas notícias, teve gente até que resolveu se desafiar aí e pedir pro ChatGPT a montar treinos, dietas, né? Isso pode parecer uma ideia inovadora, de ter um cardápio, né, sem nenhum esforço. Mas será que isso tá certo? E aí, nossa nutricionista, qual a sua visão sobre isso? Tem algum risco? O que você acha?
Bom, meu assunto polêmico, né? Eu sou super a favor do uso das tecnologias, porque acho que elas realmente facilitam o nosso dia a dia, né, os nossos processos. Mas quando a gente pensa em atendimento nutricional ou qualquer atendimento clínico, né, que envolva saúde aí, a gente precisa ter muito cuidado. E não acho que para esses tipos de atendimentos a tecnologia seja segura, né? Específico falando aí da inteligência artificial, né? Porque a gente precisa analisar todo um contexto que a alimentação está inserida, né? Para a gente conseguir realmente passar um plano alimentar ali individualizado e personalizado para o paciente, né? E eu acredito que a inteligência artificial não seja capaz de entender todo esse contexto, né? A gente não calcula só uma dieta, a gente analisa o todo, né? Então, são vários fatores que influenciam ali na alimentação de uma pessoa, o estilo de vida, as preferências delas, aversões, as patologias, comorbidades associadas ali, né? E o que ela tem acesso ou não, né? O tipo de alimento que ela tem acesso, que a gente sabe que varia muito de região para região, né? Então, não acho que calcular uma dieta por um aplicativo ou pela inteligência artificial seja seguro. Até porque a gente não sabe da real necessidade da energética dessa pessoa, né? E eu venho de uma área que eu estudo transtornos alimentares, estudo comportamento alimentar, né? E eu sei dos riscos que isso pode oferecer, né? A inteligência artificial não consegue mensurar ali, não consegue acompanhar realmente se aquela necessidade energética que está sendo calculada ali para aquela pessoa é segura, né? E a gente vê que hoje as dietas restritivas ainda permanecem na moda, né? E as pessoas procuram ainda mais por dietas altamente restritivas, né? E a gente já sabe os riscos disso. Eu não acho que seja seguro calcular aí uma dieta por uma plataforma dessa.
Bom, Amandinha, você usou uma palavra que eu achei bem interessante, fiquei pensando aqui. Você falou sobre um plano individual, né? Que seja especial para o paciente, para a pessoa que está procurando fazer algum tipo de dieta. Eu acho que isso faz total sentido, porque pensando aqui, se uma inteligência artificial vai gerar um plano para você, possivelmente ela vai gerar uma coisa genérica, né? Para qualquer um. E como é que ela vai saber, vai conseguir examinar, né, a pessoa? Acho que faz bastante sentido.
Sim, não, eu acho que não entendo muito de tecnologia, assim, também não sei qual o padrão, assim, de busca da inteligência artificial, né? Mas eu acredito que ela tem um padrão, assim, de cardápio, né? Que já não é individualizado e nem personalizado, né? Que vai mudar uma coisa ou outra. E eu acho que não dá para você fornecer tanta informação para inteligência artificial montar algo tão personalizado, né? Então, porque quem conduz isso no atendimento, na verdade, toda uma anamnese para entender o histórico de vida desse paciente, para entender os objetivos dele, é o profissional que está ali por trás, né? Ele tem esse direcionamento, essa expertise de fazer essas perguntas para ter todas as informações ali pertinentes para montar um plano alimentar, né? Então, não acho que dê para você fornecer para a inteligência artificial a quantidade de treino que você faz, o tipo de treino faz, os horários que você tem para comer, os alimentos que você tem acesso, se você tem algum problema de saúde, alguma patologia, se você dorme mal, qual quantidade de água você toma, como que é seu intestino, sabe? Então tem muita coisa que é analisado no atendimento nutricional que não dá para você fornecer ali para a inteligência artificial montar algo tão personalizado e individualizado.
Total, a gente teve sugestão de trazer essa pauta, né? E ultimamente aí nas últimas notícias, né? Teve até um caso que eu vi de uma adolescente que estava seguindo uma dieta pelo ChatGPT e teve anemia, uma anemia bem profunda. Então isso fica como aviso também, né? Muito cuidado aí em até essas dietas restritivas que você falou, né, Mandy? É bem perigoso isso, questão de saúde. É sempre bom ter um acompanhamento de um profissional, né? A gente falou desses pontos e preocupações, mas eu queria ouvir de você também. O que você acha aí? Onde que essas tecnologias podem contribuir, né? Dá para usar elas para personalizar a dieta? Você já usou alguma tecnologia aí para te auxiliar? Algum aplicativo ou software específico para manter aí pelo menos uma alimentação saudável? Ou não?
Mi, eu acho que tem vários aplicativos que até fogem assim do meu conhecimento que podem ajudar sim. Mas eu venho numa linha da nutrição que trabalha com a não prescrição, sabe? Trabalha mais com o comportamento alimentar e dá ali uma autonomia para o paciente fazer suas escolhas, entender ali a fome, a saciedade e tal. E a gente não tem essa prescrição de dietas e cardápios com quantidades definidas, né? Então, não acho que aplicativos fazem essa distribuição de macros ou contagem de calorias sejam eficientes também ou sejam seguros, né? Porque a gente sabe quantas pessoas hoje estão bitoladas com dieta, né? E a gente sempre procura, se você for parar pra conversar com os adolescentes ou com as mulheres, que é o público feminino é o que mais busca informação que envolve alimentação e corpo, né? As pessoas buscam dietas para emagrecimento, né? Buscam dietas que cortam algum grupo alimentar ou que são restritas, né? Então, e esses aplicativos acabam favorecendo esse comportamento, né? E deixam as pessoas ali muito limitadas. Mas eu sei que tem outros aplicativos que ajudam muito, né? Mas são aplicativos que trabalham mais com comportamento mesmo. Hoje a gente tem aplicativos que ajudam com ansiedade, né? Com as meditações ali, com mindfulness, você ter atenção no que você tá fazendo e ajuda a tirar um pouco ali a ansiedade mesmo, né? Acalmar a mente. A gente tem aplicativo que regula o sono, que ajuda a controlar a quantidade de água que você ingere no dia a dia, né? E que ajuda a estabelecer uma rotina, novos hábitos, né? Com metas ali que você é possível acompanhar e checar no final do dia se você conseguiu cumprir alguma ou que funciona mais como um diário alimentar, digo assim. Que também tem no papel, né? Mas que hoje as tecnologias facilitam muito, né? Mais fácil você ir checando ali do que você ir escrevendo, né?
Legal. Bom, Amandinha, você sabe que eu sou bem noob no assunto, né? Tô aqui aprendendo com você. Mas você falou sobre ansiedade, né? Eu acredito aí, você pode me confirmar que outros fatores podem afetar aí o favorecimento do aumento de peso, né? Uma delas é a ansiedade, né? Eu já ouvi falar, desconta tudo na comida, né? Outros casos, assim, mais depressivos, né? Então, acho legal ter esse tipo de aplicativo. Até depois, se você tiver aí alguns, a gente pode até deixar na descrição pra recomendar. Eu já vi alguns aparelhos que eu até tive curiosidade de testar. Joguei uma pulseira que te faz beber água, sabe? Não sei se você já viu, Bandinha.
Não, já vem um aplicativo mesmo, que você vai adicionando a quantidade ali de água que você tá ingerindo no dia.
Legal, essa pulseira ela te dá choque, então você vai beber água. Ai, então, você te lembra, é um jeito meio radical, mas te lembra que você tem que beber água, né?
Ultimamente, então,
água é muito importante, bebam água.
Isso.
Uma coisa que eu tô curtindo bastante é... Eu comecei a usar um smartwatch, né? E eu acho bem legal, assim, não sou aquela pessoa que pratica exercício, né? Como todo mundo já sabe. Mas falando de rotina saudável, não só focando na alimentação, ele até ajuda a ficar em pé, né? Ele sinaliza, beber água, né? Eu acho isso bastante legal. Mas nada específico ligado à alimentação, né? Eu até vi uma vez, até a gente falou em outro episódio, sobre um anel que você coloca e ele monitora a tua digestão. Uhum. E aí eu fui ver os reviews, aí muita gente falava que era tudo balela, era mentira, e alguma outra pessoa que deve ter sido paga pra isso falou que funcionava. Mas eu acho que a melhor forma mesmo é ir atrás de um profissional e não fazer essas loucuras aí, igual a gente viu as últimas notícias. E, Amandinha, nós, né, assim, que trabalhamos com tecnologia, grande parte, né, tem trabalhado em home office. O home office abre muitas portas, inclusive de geladeiras, né? Porque a gente quer ir toda hora comer, né? Eu tô falando por mim, não vou generalizar não, né? Mas eu acho. Aí eu penso, nossa, tomar um cafezinho, comer uma coisinha, né? Então, você fica mais aberto a comer mais, né? Então, eu tenho essa pergunta pra você. O que, que você acha que... Como que a gente pode controlar isso, né? Dicas pra quem fica só em casa. E eu já queria emendar com outras duas perguntas, né? Tomar muito café faz mal? Porque grande parte da nossa audiência aí é fãzaça de café, conforme as nossas pesquisas aí no Instagram. Então, queria saber se faz mal ou não.
Bom, para os amantes de café, tem sim uma recomendação da quantidade, né, de xícaras de café que podem ser consumidas no dia, mas por atrapalhar o sono, né, para aumentar os nossos níveis de ansiedade e estresse, né, é recomendado 3 xícaras de café, mas aquela xícara de cafezinho mesmo, de 50 gramas, né.
No mas dia não é que perde, não, né?
Não é aquela xícara de chá que a gente acostuma, hein? Não, é aquela xicrinha pequenininha, né? Eu sei que em casa é muito mais difícil, né? E às vezes a gente tá ali tão focado que às vezes a gente precisa de um café pra ajudar, né? Mas a gente precisa entender, né, isso também. Se a gente tá buscando um café porque a gente tá ficando muito cansado à tarde e aí precisa avaliar a qualidade desse sono, né? E todo o contexto alimentar, ou se a gente tá tomando mais café mesmo porque a gente gosta do sabor, né? Tem que ser analisado, mas a quantidade ideal recomendada 3 xícaras no dia. E falando da alimentação aí no home office, né? A gente tá num período, assim, num momento que a gente tem tudo pra fazer desse cenário o melhor possível pra alimentação, mas também não muito, né? É, eu acho que a dica ouro, assim, que vai até soar um pouco clichê, mas é a verdade, é a organização, né? Você precisa ter organização na sua rotina alimentar pra te ajudar a consumir esses alimentos mais naturais, né? Deixar, talvez, porcionado e preparado ali para no meio da tarde ou no meio da manhã você só pegar e comer, porque se você tiver que parar para descascar uma fruta, para cortar, talvez isso seja um impeditivo e você acaba procurando outras coisas, né?
O iFood é tão mais fácil.
Se você for pensar no tempo, se você parar para escolher, para chegar, talvez não seja. Se a gente tiver tudo bem preparadinho ali. É porque as pessoas têm na cabeça que precisa ser... Ai, tem que ser quantidade X de frutas. Até tem uma recomendação de frutas. Mas você vai aos poucos adaptando e preparando seu paladar para isso, né? Então, acho que organização é a dica número 1. E eu acho que não ter tantos alimentos assim com uma densidade calórica alta disponível, porque senão com certeza você vai preferir esses alimentos, né? Você pegar uma banana e um pacote de cookie, você vai preferir o cookie, porque você já tá habituado a comer esses alimentos ali que também dão energia muito mais rápido, né? Assim,
ah, não, eu prefiro banana, Amanda, desculpa.
É, mas... sei bem. Eu acho que não ter esses alimentos assim tão disponíveis em casa pode ajudar também a manterem uma rotina alimentar mais saudável, mais equilibrada, né? Porque saudável também vai depender do contexto todo, né? E eu acho que como a gente enjoa muito, eu pelo menos não sigo dieta nenhuma, eu gosto de comer assim, que às vezes me dá vontade, mas eu sei o que realmente a gente precisa comer, frutas, legumes, verduras, a gente precisa também ter maturidade para entender que a gente não pode viver só de ultraprocessados e industrializados, né? A gente sabe que não funciona assim. Mas eu gosto de ter preparações, de fazer preparações com esses alimentos para mudar a forma de consumir, né? Então, às vezes, num dia eu como uma fruta com aveia, mas no outro dia eu já faço uma panquequinha de aveia com essa fruta, sabe? Ou faço uns bolinhos. Tem gente, eu já vi gente falando que gosta de fazer bolinhos de batata com o frango e fazer na air fry, porque lembra o salgado que estava habituada a comer à tarde. Então, e tem aplicativos para isso, né? Que ajudam com essas receitas, que ajudam a pegar tudo que tem ali na geladeira e fazer uma receita nova, né? A gente tem que usar dessas tecnologias, né? Que facilitam o nosso dia a dia.
Não só tem o Chef GPT, para quem quiser pesquisar isso, passa todos os ingredientes que você tem na sua cozinha e ele te propõe uma receita, como já tem robô que faz a comida também, é, Amandinha?
E eu não sei, assim, como que é a rotina, né? De cada um é diferente, mas o home office também traz outras oportunidades, né, pra gente inserir novos hábitos e até melhorar essa relação nossa com a alimentação, né? Às vezes a gente consegue um pouquinho mais de tempo pra comer devagar, pra prestar atenção no que a gente tá comendo, pra entender ali as quantidades que são ideais pra nós, que nos deixam satisfeita, ou que a nossa escala da fome ali, o quanto eu fico com fome nesse período, será que eu não preciso aumentar um pouquinho o almoço pra não ficar com tanta fome assim à tarde, sabe?
Então, ó, você que tá ouvindo aí, coda no escuro, come pizza, toma café adoidado o dia inteiro, não vai dar bom, filhão. Não vai dar bom. A gente aprendeu nesse episódio que não dá.
E me acho importante destacar aqui que para qualquer atendimento clínico sobre saúde, qualquer demanda de saúde, procurar um profissional, porque se você pesquisar na internet, qualquer hora você vai morrer de qualquer coisa, e não é assim.
Exato, é uma gripe. Nossa, vai ficar sem perna.
E até chamando a atenção aqui, que é para minha área de estudo, né, com transtornos alimentares, é muito perigoso mesmo. A gente não sabe a pessoa que tá por trás, que tá buscando essa, falando das dietas, né, essa dieta ali com o Chat GPT, e a gente não sabe nem a quantidade calórica que essa pessoa tá buscando para ela, né, e a gente já vê que tem pessoas com anorexia que estão utilizando esse recurso para conseguir comer ainda menos, né? Então é muito perigoso mesmo.
Bom, Amandinha, obrigada aí pela aula, viu? Gostei muito. Espero aí que você que tá ouvindo tenha gostado bastante também. Bom, manda pros seus amigos, manda pra sua família, manda pra quem você acha que vai curtir esse assunto ou que tá precisando de uns conselhos aí. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente por gentileza com 5 estrelas, por favor. Segue a gente no Instagram e no Twitter, a gente tá como @cabecadeleb, ambos do mesmo nome. E eu tô no Instagram como @m_vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Bom, pessoal, como eu sou mais da área acadêmica, no meu Instagram não tem muita informação de nutrição, mas quem quiser seguir lá é @amandatorralbopugli.
Até a próxima, pessoal. Valeu.
Tchau, gente. Obrigadão.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.